Começa agora, Você Pergunta e o Pastor Responde.
Francisco Soares Dantas está ouvindo nossa programação em Alto do Rodrigues, no Rio Grande do Norte. Ele é da Assembleia de Deus. Irmão, me tire uma dúvida. Se quem não é batizado com o Espírito Santo, se tem direito à salvação? A paz do Senhor, irmão. Amém.
Amém. Precisa saber quem é que tem essa certeza, né, irmão?
Pois é.
Irmão, ninguém passa a vida toda dentro da igreja sem ser tocado pelo Espírito. Todo homem sincero que busca o Senhor, ele te batizará. Não é um batismo evidente. As pessoas gostariam de ver coisas miraculosas, pessoas falando em línguas e fazendo milagres. Esses dons, todo dom exterior, ele é para convencer os incrédulos. Para nós que somos crentes, recebemos Jesus em alegria na nossa vida, nós não precisamos de sinais. Então o Espírito Santo toca no nosso coração de maneira suave e nos alegra e nos faz sentir que Ele está ali nos assistindo e nos ajudando em todas as dificuldades da nossa vida, em todos os momentos onde nós estivermos diante de desafios. Então o Espírito Santo é uma coisa abençoada, irmão. É Deus mesmo do nosso lado nos socorrendo e ajudando. Não há certeza, ninguém pode ter essa certeza de já estar batizado ou colocar este batismo como uma condição indispensável para a salvação. O importante é nós estarmos no caminho do Senhor. Eu estava comentando na nossa reunião de oração que nós não podemos nos afastar da igreja em nenhuma circunstância, porque o Senhor está operando quando nós estamos na igreja. E quando nós afastamos da igreja, quem está operando é Satanás. Não afaste, não importa a tragédia que se abata sobre a tua vida. Eu até brinquei com os irmãos e disse assim: olha, se você for tragado pelos infernos, não esquece de levar a sua Bíblia. Abraça ela, né, irmão?
Verdade.
E desce lá para o abismo gritando o nome do Senhor.
Não deixe levar a sua espada, né?
Com ela. Permaneça com ela, né, irmão? Porque se permanecer com ela e confiando no Senhor, o Senhor vai te tirar do inferno. Em qualquer circunstância, não afaste da igreja. Permaneça nela, mesmo nas dificuldades. Porque o Espírito Santo vai continuar operando, vai continuar trabalhando para o teu futuro, de maneira que a sua salvação seja garantida. Você só não pode se afastar da igreja. Quanto a ser batizado, a ter sido tocado ou não, isso é uma questão íntima do crente com Deus na pessoa de Jesus Cristo.
Amém. A Sabrina Alves também mandou um e-mail, está em Oslo, na Noruega. Gostaria de saber se é pecado trançar o cabelo.
Não é pecado não, irmão. Pode trançar o cabelo, pode cortar o cabelo, pode ficar à vontade, viu? Não é pecado.
O Jackson também está ouvindo a nossa programação lá em Santo André. Ele é da Assembleia de Deus. Gostaria que o irmão José falasse um pouco sobre como ele imagina que teria que ser a nova reforma na igreja. E já deixo claro que também acho que a Bíblia está ficando distante da igreja. E desta forma, Jesus também está do lado de fora, em muitas das nossas reuniões. Um abraço.
Tá certo. O Jackson aí parece que tem um espírito reformador, né, irmão?
É verdade.
Não, se for levar em consideração mesmo o estado das igrejas hoje, teria que fazer uma nova reforma, não tenha dúvida nenhuma. Porque a confusão que está estabelecida aí é mais ou menos a mesma confusão da Idade Média. Só que em vez de ser na igreja católica, é nas igrejas evangélicas. Teria que fazer uma reforma, e seria, para fazer uma reforma, um tempo necessário, pelo menos de 20 anos. E a reforma sempre é um movimento que traz disputas, acusações, é um movimento que não é saudável assim, no sentido espiritual. Mas vamos, Jackson, pensar o seguinte: nós precisamos fazer uma opção. Ou o mundo vai seguir e nós fazemos uma reforma na igreja, juntemos os homens de bem e façamos uma reforma na igreja. Ou o mundo vai pro buraco, como parece que está indo. Se ele estiver mesmo a caminho do fim, já próximo desse tempo nosso, não há nada a fazer com as igrejas. Deixemos as igrejas em paz e o Senhor cuidará delas em breve tempo. Nós temos que fazer uma opção. Ou nós partimos por uma reforma para ver se a gente consegue uma nova igreja, pelo menos no coração dos homens sérios de Deus, ou nós vamos crer que os tempos são chegados mesmo, e aí nós temos que nos preparar, não importa de que igreja você seja, para nós enfrentarmos esses tempos. Os tempos serão muito difíceis para os crentes. Os pastores e as pessoas não têm ideia nenhuma, a mínima ideia daquilo que os crentes deverão passar no fim dos tempos. Não só aqui no nosso Brasil, mas em todos os lugares do mundo. É assim que se instalar as grandes agitações que vêm sobre esse planeta quando o maligno acabar de subir do abismo. Ele vai fazer uma confusão danada para todo lado. Então nós temos que estar preparados para isso. Nas nossas comunidades, nós não temos essas ideias reformistas. Em outros tempos já tivemos, mas hoje nós achamos que não vale a pena, porque o desajuste é muito grande e teria que se fundar mesmo uma nova comunidade. Hoje não é a ordem do dia. Nós, nas nossas comunidades, achamos que o mundo ele já está condenado e que a igreja ela vai passar pelas tribulações que ela tiver que passar. As igrejas de Cristo, que são de Cristo, na verdade, elas são duramente repreendidas pelo Senhor logo na introdução do Apocalipse. Ele só tem uma igreja lá que ele diz que ela é uma igrejinha boa, tudo, mas que ela não tem muita expressão. Não quer dizer que seja uma denominação, viu, irmãos? É importante saber disso. Mas são atitudes religiosas de grupos, de pessoas que estão ali naquelas cartas que foram escritas às igrejas daquele tempo. Como não havia as igrejas nossas naquele tempo, eles escreveram para as igrejas do tempo do evangelista. Mas elas são mensagens que atingem os nossos dias. O Senhor repreende todas as suas igrejas, como se elas estivessem fazendo coisas que não agradam a Deus. E Ele diz, olha, é bom vocês se arrependerem das coisas que estão fazendo, porque os tempos são chegados. E nós temos em nós a firme convicção de que o mundo não tem uma história muito longa mais pela frente. E convém que nós que achamos isso, nos unamos uns aos outros, pelo menos que a gente converse uns com os outros a respeito desse tempo. Vai ser um tempo muito difícil para nós e certamente nós seremos provados de diversas maneiras. Então, Jackson, eu acho que não vale a pena a gente trabalhar por uma reforma na igreja, mas vamos reformar alguns corações. Isso sim, é o papel da Despertai hoje é de semear um novo espírito. É claro que qualquer um que ouve a rádio percebe que a rádio é diferente. A nossa conversa é uma conversa diferente das conversas que vocês ouvem por aí. Por isso, a Despertai hoje, o papel dela é semear um novo espírito. Não para uma nova igreja, mas para um novo coração. Para que você, quando vier os tempos, você saiba o que fazer e como enfrentar essas tribulações. Não importa onde você esteja, porque elas vêm sobre o mundo em todos os lugares. Não ficará nenhum lugar onde essas tribulações não vão se instalar. Então, que nós estejamos em paz e pedindo ao Espírito Santo que abra os nossos olhos e nos ajude a mudar o nosso coração para os tempos difíceis que vêm sobre esse mundo.
Amém, Jackson. Muito obrigado a você. Então vamos lá. Vou aqui ao e-mail do Francisco Rogério Sanches. Está ouvindo a nossa programação em Bristol, em Londres. Obrigado pelas suas pregações. Tem sido muito edificante para a minha vida. Que bom se tivesse uma congregação aqui. Deus o abençoe. Como poderia tornar membro à distância? Isso é possível? É possível, irmão?
É possível, sim. Mas, por enquanto, nós não abrimos ainda a porta para os irmãos participarem da comunidade. Estamos vendo as formas melhores para os irmãos terem uma participação mais efetiva. Mas algumas coisas os irmãos poderão participar. Eu quero falar aqui do e-mail da irmã Elizabeth Gonçalves de Assunção. Ela é lá de São Paulo. E ela denomina a igreja aqui Igreja do Senhor Jesus Cristo. Coisa muito boa esse nome. E ela diz que está reunindo em casa com quase 30 irmãos para poder estudar as Sagradas Escrituras, orar e louvar a Deus. E diz que algumas pessoas dizem que eles não são igreja porque eles não têm uma placa lá na frente nem têm uma documentação que diz que aquilo ali é uma igreja. Então eu disse para a irmã, eu já respondi para ela, mas como o assunto é de interesse de nós todos, o que importa é a reunião de irmãos. A igreja é a reunião de irmãos. Essa igreja formal, de placas, de documentos, essa igreja é a igreja tradicional. É aquilo que a sociedade diz que nós temos que ter para a gente ter uma igreja. Mas nós não tratamos dessa igreja, da igreja dos documentos e das placas. nós tratamos aqui da Universal Igreja de Cristo, que eu participo, você, minha irmã, participa, você, meu irmão, participa, e que está além das igrejas que tem placa pendurada lá na porta. Quando você se reúne com dois ou três irmãos para ler a Escritura e comentar as Escrituras, orar e louvar o Senhor, a Igreja de Cristo está reunida ali de vocês. E é isso que nós precisamos entender. As pessoas que estão longe, às vezes, não acham uma denominação adequada, ficam insatisfeitas na igreja que vai, porque chega lá e não encontra conforto. Reúnam-se em suas casas. Façam a igreja funcionar na sua casa. Qual que é a dificuldade, irmãos? Se você não tem ainda o hábito de interpretar a palavra, te digo, fique no Novo Testamento, que é mais fácil por enquanto, e no Salmo. Se você não tem esse hábito, pegue uma gravação nossa. Nós temos aí listas de pregações na internet. Baixe essas pregações aí no seu micro, é o formato MP3, roda no seu computador, e vocês escutam essa pregação antes da sua reunião. E depois converse sobre a palavra, acompanhe a interpretação com a Bíblia, e a igreja acontece na sua casa. O Espírito Santo vai lá te abençoar, vai lá curar a sua doença, abrir os caminhos da sua vida, das pessoas que estão ali participando. Essa é a Igreja Universal do Senhor. Homem algum tem em suas mãos. Ela não existe um líder à frente dessa igreja, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é a igreja que nós participamos, que você participa. Você é meu irmão, você é minha irmã, não importa onde você esteja, nós estamos unidos por essa igreja. E você pode fazer essa igreja acontecer aí aonde você está. Não importa se ela tem placa lá na frente, se ela tem algum documento ou se ela não tem. Nós não estamos tratando das igrejas oficiais. Nós tratamos aqui da Universal Igreja de Cristo, que está aí no seu coração, que crê que Jesus é o teu Salvador e que Ele veio para perdoar os seus pecados e para dar uma vida eterna para você. É nisso que nós temos que nos atentar. Então, é o e-mail que nós atendemos aqui da nossa querida irmã Elizabeth Gonçalves de Assunção, lá de São Paulo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Por enquanto, é só. Até o nosso próximo encontro. Com você pergunta e o pastor responde. E continua com vocês a programação da Despertar.